Senhor, nosso Deus e nosso Pai bendito, nós te adoramos porque tu és o nosso Deus, nós te louvamos pelas tuas perfeições, por aquilo que tu és, pelas tuas obras. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua obra nas nossas vidas. Nós te agradecemos por esta igreja local. Agradecemos pela igreja em todo o mundo, por cada irmão em toda a terra. Lembramos em particular dos irmãos que não têm liberdade, que sofrem perseguições. Queremos te pedir para que tu os sustentes e fortaleças, para que possam enfrentar essas situações difíceis, te honrando e te glorificando. E que nós aqui possamos dar valor à liberdade que temos e possamos também te honrar e te glorificar nessa situação. Abençoa os irmãos que não vieram, abençoa lá embaixo as crianças, aos que estarão cuidando delas. Guarda-nos aqui, faz, Senhor, com que nosso coração esteja voltado unicamente para ti. Coloca, Senhor, no nosso coração mais amor pela tua igreja, interesse pelos outros, esforço na edificação dos outros, na nossa edificação. Faz, Senhor, com que cada vez mais a tua igreja seja importante para nós, que possamos nos dedicar a ela, não com aquilo que sobra, mas com os nossos melhores esforços. Lembrando que a tua igreja são as pessoas e que os nossos esforços e o nosso testemunho não são para ser usados aqui, mas fora, na nossa vida, no nosso dia a dia, que possamos estar te adorando nas nossas atividades diárias. Faz, Senhor, com que possamos nos aproximar de ti cada vez mais e guarda-nos agora que vamos meditar a respeito da tua palavra. Faz, Senhor, com que esta meditação seja agradável diante de ti e nos edifique. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, como diz um irmão nosso, nós vamos continuar o estudo de Colossenses lendo Romanos. Vamos abrir em Romanos 3, eu vou ler Romanos 3, de 10 a 18, que fala a respeito do ser humano sem Cristo, né? Do ser humano natural, a maneira como nós nascemos, né? Romanos 3, 10, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Nós temos visto nesse assunto de família, nós estamos estudando agora a respeito da educação dos filhos, né? E tentamos mostrar da última vez que a origem desse descaminho em que os filhos estão sendo educados, na verdade, aí no mundo, tem uma origem teológica. Nós chegamos a falar alguma coisa muito rapidamente a respeito de antropologia, não é? Os homens conhecem a respeito dos homens, a respeito, por meio de reflexão, de observação, do comportamento das pessoas, estudando tanto a sua situação atual como a situação passada, toda a história, até na pré-história, das culturas, eles vão buscar elementos para o conhecimento do homem, né? Então, na verdade, é o conhecimento do homem visto pelo próprio homem, né? Mas, e assim as pessoas acabam achando que é o homem que dirige as coisas, que é o homem, na verdade, que escreve a história, que o homem é responsável pelo seu próprio futuro, é o senhor do seu próprio futuro. Nós vimos algumas coisas a respeito disso e comparamos com o que falam alguns teólogos. Nós vimos que, por exemplo, o Agostinho e o Calvino falam que todos os acontecimentos, todas as coisas estão sob o estrito governo de Deus, inclusive as atividades humanas. Deus endurece o coração do faraó, abre o coração de Lídia para ouvir a palavra, remove reis, estabelece reis, o coração do rei está na mão do Senhor, não é? Ele opera com o exército dos céus de acordo com a sua vontade. Então, ele está no controle de tudo. E nós temos que olhar o que acontece no mundo à luz daquilo que Deus fala sobre o homem e não aquilo que o homem pensa sobre o homem, estudando o homem, mas aquilo que Deus fala sobre o homem, né? Alguém já disse que a própria história gira em torno do pecado e não da política. Muitos acham que é em torno da política, das decisões e determinações dos povos, dos governos, dos estados, mas não, é do pecado. Tanto que o Lloyd-Jones fala que a chave para compreender a história é o reino de Deus. Para nós entendermos o que está acontecendo, nós temos que entender o que é que Deus está fazendo no mundo. O mundo jaz no maligno. As pessoas sem Deus acabam sendo conduzidas numa ação orquestrada pelo maligno. Tudo sob a soberania de Deus, nós não vamos entrar nisso agora. Mas onde nós queríamos chegar? Estudando as pessoas, os homens chegam a conclusões erradas. Por exemplo, essa ideia de que o homem nasce ou neutro, indiferente em relação ao bem ou mal, ou, como dizia o Lloyd-Jones, o que ele chamava de nova psicologia da segunda metade do século passado, diz que o homem é essencialmente bom. Essencialmente bom. Essa é a conclusão a que se chega. Só que o que diz Deus? Que o homem é mau. Ele é essencialmente mau. Ele nasce mau. Então, por isso que, quando pessoas que entendem que o homem seja neutro ou essencialmente bom vão dar diretrizes para a educação das crianças e dos jovens, eles estão se baseando num alicerce errado, falho, e as diretrizes vão ser falhas. Então, eu estava na última vez alertando para o cuidado que nós temos que ler, que ter ao lermos coisas. Eu não estou dizendo para não ler, não ouvir, não conhecer, não é isso. É o cuidado que temos que ter com aqueles que, educadores que dão diretrizes sobre a educação das crianças, dos adolescentes e dos jovens, baseados em crenças erradas. Não que não podemos conhecer, mas nós temos que, não podemos seguir. Podemos aproveitar deles coisas que não contradigam a palavra, que não sejam antibíblicas. Para isso nós temos que saber o que Deus fala sobre a educação, para podermos ver se podemos ou não usar alguns conselhos práticos que eles dão. Nós falamos aqui que essa ideia da neutralidade, pelo menos, alguns até acham que da bondade do coração humano no nascimento, mas pelo menos da neutralidade já tem origem lá. Origem não, mas pelo menos um indivíduo que defendia lá no século V. Nós vimos que esse indivíduo nasceu no mesmo ano que o Agostinho, o nome dele era Pelágio. Então, as ideias dele, a gente fala, são ideias pelagianas. E ele dizia que o homem, todos nós, nascemos na situação de Adão antes da queda. Nós não somos nem culpados pelo pecado de Adão e nem herdamos uma natureza pecaminosa. Não, Adão foi um mau exemplo, porque ele se encaminhou para o lado errado, mas nós nascemos na mesma situação dele. Essa é uma heresia, foi combatida por Agostinho o tempo todo, depois foi negada também por Lutero, por Calvino, pelos reformadores e pelos reformados também. Então, essa ideia que nós nascemos assim está errada. Mas o que hoje se pensa é mais ou menos isso, que o homem não nasce essencialmente mal. Muitos nem acreditam em pecado. Pecado é algo que nem exista, nem existe. Isso foi invenção de alguém, né? Então, nós vemos que a origem dessa mentalidade é teológica. É um conceito teológico, quer dizer, a visão a respeito do pecado e da abrangência do pecado, ou da ação do pecado na vida dos homens. E nós vimos, não vamos voltar aqui, vimos rapidamente alguma coisa, que nós nascemos em pecado. O que que significa? Nascemos culpados pelo pecado de Adão. Que até isso é uma ideia, essa é uma ideia aversiva para muitos, não é? Por que que eu sou culpado por alguma coisa que eu não fiz? Quando o Adão pecou, nós não tínhamos nascido. Como é que eu sou culpado pelo pecado dele? Eu recomendei que vocês lessem aquele capítulo, o primeiro e o último, de um livro do mesmo nome, que lá explica em mais detalhe, e lá mostra a bênção que é isso. A bênção de, no plano maravilhoso de Deus, essa culpa poder ser transferida. Porque o mesmo princípio vai se aplicar à justiça. Nós vamos ser beneficiados totalmente por algo que também não fizemos. Então, mas isso lá está em maior detalhe. O homem nasce culpado pelo pecado de Adão. Adão como representante e cabeça da raça humana, quando ele pecou, todos pecaram em Adão. E além disso, nós nascemos com a natureza pecaminosa. O que que significa natureza pecaminosa? Essa inclinação para o pecado, para fazer aquilo que ofende a Deus. Quando uma criança nasce, é óbvio que ela não pecou. Ela tem um dia de idade e ela não pecou. Mas ela é uma pecadora. Por quê? Nasce com o pecado de Adão, culpada pelo pecado de Adão, e nasce também com uma natureza pecaminosa. Quando crescer um pouco, e assim que tiver condições de tomar decisões morais, de certo ou de errado, ela vai pecar. Porque a natureza pecaminosa dela vai fazer com que ela ofenda a Deus. Então, esse chamado pecado original, na verdade, ele envolve culpa e corrupção. Envolve tanto um estado como uma natureza, um estado de pecado e uma natureza pecaminosa. Essa é a doutrina que era defendida pelos reformadores e a doutrina reformada. Então, envolve as duas coisas. Aqueles educadores que partem do princípio de que o homem nasce neutro ou essencialmente bom, têm alicerce falho e todo o direcionamento que eles vão dar vai ser falho também, porque começou errado. Então, nós temos que tomar cuidado com quando lemos coisas que são ideias humanas não baseadas no que a palavra fala. Podemos até usar ideias práticas dessas pessoas, mas cuidado com a essência. Se alguma coisa contradisser o que a Bíblia disse, nós temos que descartar. Eu acho importante nós entrarmos aí para vermos por que que nós estamos nos baseando na palavra e não no que dizem fora. Claro que há educadores cristãos que talvez, e se são cristãos, certamente se baseiam naquilo que a Bíblia fala e podem dar diretrizes corretas, né? Nós vamos estudar alguma coisa a respeito da educação dos filhos agora. nós estamos vendo família, e temos que começar tomando cuidado com a base, com a essência. Eu gostaria de ler, é um salmo que tradicionalmente é lido ou comentado quando se fala de educação ou de família, que é o Salmo 127. Eu vou abrir ali no Salmo 127. Não vamos estudar o Salmo, mas vamos ver alguma coisa desse começo do Salmo, né? Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Esse salmo, no começo, ele já está alertando para o perigo de nós irmos atrás de ideias não cristãs, de ideias não bíblicas, daquilo que Deus não falou, que é esse cuidado que eu estou querendo passar para os irmãos na educação dos seus filhos, né? Aí fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aí são mostradas duas atitudes diante de Deus: atitudes de dependência ou independência. Eu faço as coisas na dependência de Deus ou faço as coisas independentemente dele? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Aqueles que estão edificando a casa podem trabalhar independentemente do Senhor, nessa situação de independência, essa atitude de independência. Eu estou edificando a casa. Se o Senhor não guardar a cidade, é a mesma coisa, em vão vigia a sentinela. Não quer dizer que não possam edificar. O resultado vai ser desastroso. Por outro lado, tem a dependência do Senhor. Aqueles que trabalham para edificar a casa, Deus está edificando a casa através deles, ou está guardando a cidade através deles. Isso mostra as atitudes. Aí fala edificar a casa, né? Casa tem dois sentidos, e lá no original hebraico era usado com dois sentidos. Tem o sentido de moradia, e tem um sentido de família, né? Todo mundo lembra a situação do Josué falando com o povo, né? Vocês vão escolher os deuses a quem vocês vão servir. Quer dizer, vocês vão escolher o Deus de vocês. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família. Aí não estava falando de moradia. E às vezes no Antigo Testamento, esses sentidos formam uma espécie de um jogo em que numa hora é falado num sentido e na outra hora no outro sentido. Para mim isso é bem característico no segundo livro de Samuel. É só como uma curiosidade para a gente ver esse jogo. Aqui a situação em 2 Samuel capítulo 7 é a situação de que o Davi queria edificar o templo. E quando ele falou para o Natan, que era o profeta que queria edificar o templo, o Natan falou: olha, vai e faz o que está no teu coração. Mas naquela noite, Deus falou com o Natan: não, você vai falar para o Davi que não é assim. E vamos ver o que aconteceu. Então, no versículo 4, 2 Samuel 7:4. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natan, dizendo: vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Você vai me edificar uma casa? E aqui é casa no sentido de moradia, para minha habitação. Daí ele fala: pô, eu sempre habitei em tendas, não mandei ninguém fazer casa para mim. E depois continua falando, fala do Davi, Deus falando: eu tirei você não era nada, pai. E vai falando tudo que fez com o povo, até que chega Aí no, vamos, não, não vamos ver tudo isso, vamos começar na metade do versículo 11. Metade porque a frase vem do anterior. Metade do versículo 11. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o teu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Aí ele usa em outro sentido, aliás, nos dois sentidos. Então a pergunta lá foi, ele falando com Davi, você vai edificar uma casa para mim? Onde eu vou habitar, no sentido de moradia, o recado é, eu vou edificar a casa para você. E aí ele está falando, a tua família, o teu descendente, a sua família vai continuar, a sua família e o seu reino vão continuar. Não era uma casa física. E ao mesmo tempo ele fala, o teu filho, que era o Salomão, ele vai me edificar uma casa, que era o templo. Então, isso é usado nos dois sentidos, e em todo o Antigo Testamento. Aqui no Salmo 127, para mim, ele está falando de família e não de moradia. Pode se aplicar para moradia, se quiser, mas falando de família, por quê? Nós lemos dois versículos, os três últimos estão falando o quê? De filhos. Estão falando, o Salmo está tratando exatamente da família. Nos três versículos, eu li um e dois, o três, o quatro e o cinco, estão falando de filhos. Então, nós temos que edificar a nossa casa, que construir a nossa família, ou que basear todo o funcionamento da nossa família em Deus. Deus fazendo através de nós. E como eu conduzo a minha família vai mostrar a minha dependência ou a minha independência de Deus. Então eu preciso tomar cuidado com quem eu ouço para seguir. Quem eu ouço para seguir vai mostrar se eu estou na dependência de Deus ou se eu tomo uma atitude de independência em relação a Ele. E cada pai de família tem que tomar a sua decisão a respeito disso. Na parte prática de educação de filhos, grande parte vem de provérbios. A gente cita muito provérbios para a parte prática de educação de filhos. Então, vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre o livro de provérbios. Por quê? Porque nós sempre temos que ver o contexto em que a coisa é colocada na Bíblia. O livro de provérbios, como o nome diz, é um livro de provérbios. E é isso que nós vamos ter que ver o que é que isso significa. Eu não posso pegar tudo na Bíblia e colocar como se fosse a mesma coisa. Um exemplo clássico é o de Eclesiastes. Eclesiastes, nós temos grande parte, é a visão do homem sobre o mundo, sobre as coisas, até sobre Deus. Então eu não posso pegar cada frase que está lá e achar que é Deus que está falando. Não é a mesma coisa quando no Salmo fala, disse o ímpio, não é? Não há Deus. A frase é clara, não há Deus. Eu tenho que ver quem disse, só isso. Então não é tudo o que está na Bíblia. A frase não há Deus está na Bíblia, mas quem disse é o ateu. A mesma coisa, o que significa o livro de provérbios? Na verdade, deixando de lado o livro, falando de provérbios, o que são, como funcionam, qual é o sentido dos provérbios? Os provérbios, na verdade, eles são ditos curtos, com grande significado. Em geral, fala-se muito em poucas palavras. Em geral, eles falam sobre princípios éticos, princípios de conduta, de comportamento, de conveniências ou de inconveniências. Em geral, os provérbios são fruto da reflexão, da observação também, como a gente viu lá da controle da antropologia, do comportamento das pessoas. Em geral, fala daquilo que é observado numa certa cultura e também daquilo que uma certa cultura, uma certa sociedade, um certo povo considera como adequado ou conveniente. Isso varia bastante. Às vezes, depende dos valores, às vezes não, sempre depende dos valores daquela cultura. Então, tem coisas que são observações, né? Em casa de ferreiro, espeto de pau. É observação, né? Isso aí, outros falam em conveniência de conduta. Em boca fechada não entra mosca. Toma cuidado. Às vezes é interesse. Achado não é roubado, né? A voz do povo é a voz de Deus. Então, todos os que eu citei, com exceção em boca fechada não entra mosca, estão errados, né? Boca fechada não entra mosca, em outras palavras, é o que fala em provérbio mesmo, aquele que guarda a sua boca, conserva a sua alma, né? Então, em outras palavras, diz a mesma coisa. Mas então, nos provérbios populares tem muita coisa errada, né? Por que tem muita coisa errada? Porque é observação do homem a respeito do próprio homem. Os provérbios eram muito usados, principalmente no Oriente, ainda são, como uma importante ferramenta didática. Por quê? Porque transmite muita coisa em poucas palavras e são de fácil memorização. Então, ensinava-se muito às crianças assim, através de provérbios. E o livro de provérbios? Mas antes disso, eu gostaria de antes de falar de provérbios, queria chamar a atenção para um aspecto aqui. Estamos falando em provérbios dos povos, né? A chamada sabedoria popular. No caso do livro de provérbios, tem um aspecto diferente. Falando dessa sabedoria popular, eu gostaria de chamar a atenção do que um indivíduo disse aqui. Ele é um comentário a respeito do livro de provérbios, mas ele está falando de provérbios de modo geral. Ele fala o seguinte: o caráter de um povo dá forma aos provérbios, e os provérbios moldam o caráter do povo que os utiliza. Interessante, né? O provérbio, ele reflete o caráter de um povo. E conforme ele vai passando adiante, ele vai moldando o caráter desse mesmo povo, dos que vêm depois, né? É interessante isso. A gente precisa ver a força que isso tem. Na verdade, num certo sentido, cada geração é responsável pela seguinte: cada geração, ela é responsável por receber coisas da anterior e passar coisas para a próxima. Então, estou falando de geração, não de pessoas. Quando determinados pensamentos vão moldar o pensamento geral do povo, a cultura daquele povo, a geração seguinte pode se privar de coisas que duas gerações atrás tinham. Então, na verdade, cada geração, ela recebe coisas da anterior e decide o que passar para a próxima. Num certo sentido, cada geração decide o que do passado vai fazer parte do futuro. Claro que há coisas armazenadas que não dependem da linguagem viva, em arquivos, em bibliotecas, que podem voltar. Às vezes, até registros são destruídos, para que nunca mais coisas que se passaram na história venham a ser conhecidas. Então, eu estou falando isso em particular por causa da igreja. Nós somos muito responsáveis pela mentalidade que vamos passar para a próxima geração. Eu sempre insisto que nós temos que pensar na igreja de amanhã. E a igreja de amanhã vai ser muito influenciada pela maneira como ela é hoje. Então, determinadas doutrinas que são disseminadas muito amplamente na igreja vão ter uma influência terrível na geração seguinte. Tudo está sob o absoluto controle de Deus. Nós não entendemos por quê, ou como ele age, mas isso é uma verdade. Eu gostaria de ler uma outra coisa aqui a respeito de um outro comentarista falando do livro de Provérbios. Ele fala: as duras realidades da vida são as realidades de Deus e são a escola para formar o nosso caráter. As realidades da vida são as realidades de Deus. As situações em que nós nos encontramos são situações em que Ele nos colocou e formam o nosso caráter. Embora todos frequentem a escola de Deus, poucos aprendem ali a sabedoria, porque o conhecimento que Ele visa transmitir é o conhecimento dEle mesmo. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e aquele a quem enviaste. A vida eterna é o conhecimento de Deus, né? Então, vamos voltar a falar um pouquinho do livro de Provérbios. A gente já entendeu o que são provérbios, máximas, ditos populares, na sabedoria popular. Só que no livro de Provérbios, a referência é Deus. Toda a base do livro de Provérbios tem a sua referência em Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Começa lá e repete. E não só em Provérbios, como em Salmos também é falado. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios é um livro inspirado. Tudo que aparece em Provérbios, todos os ditos que aparecem em Provérbios, são certos, mas não são infalíveis. Nós vamos daqui a pouco fazer a diferença entre ser certo e não ser infalível. O livro de Provérbios, na verdade, ele mostra o que é sábio e o que não é sábio, o que é sabedoria e o que é insensatez. Eu li vários comentários a respeito de Provérbios. Todos insistem que é um livro inspirado, que saiu exatamente como Deus queria no seu original. Mas é difícil deles caracterizarem exatamente o que seja. Eu diria de uma maneira bem simples o seguinte. Os irmãos lembram, até citei a primeira frase das Institutas, fala que, falando a respeito da verdadeira sabedoria, é o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Então seria o conhecimento de Deus e o conhecimento do homem, o conhecimento da própria natureza humana. Para mim, Provérbios, o que ele faz é falar sobre a natureza humana. Logo no comecinho, capítulo 2 de João, Jesus Cristo fala que ali em João fala que Jesus Cristo não confiava nas pessoas, até tem um jogo de palavras nesse verbo confiar, não confiava porque ele conhecia a natureza humana. E o texto está dizendo que ele conhecia o que tem por dentro do homem, ele conhecia o coração do homem, né? Então o provérbio nos mostra como é a natureza humana. Tudo o que é falado em Provérbios é certo, é verdade, mas são verdades gerais. Não são coisas infalíveis no seu resultado. Vamos ver alguma coisa a respeito disso. Eu diria que Provérbios mostra como é a natureza humana decaída. A natureza humana corrompida, depois da queda. Mostra como é a natureza humana, partindo do princípio de como Deus nos mostrou. Nós nascemos culpados pelo pecado, ou em estado de pecado, pelo pecado de Adão, e nascemos com uma natureza corrompida, e vamos pecar. Então, é nessa situação que Deus nos mostra como é a natureza humana, já corrompida ou já decaída. Nessa natureza humana corrompida ou decaída, nós falamos rapidamente na depravação total. O que significa depravação total? Total não está falando, aí não está falando em profundidade, em extensão, em tamanho, está falando em abrangência. Não que as pessoas sejam tão más quanto poderiam ser, mas que todas as partes do ser humano foram contaminadas pelo pecado. Mas o grau de malignidade das pessoas varia. Nós vemos pessoas não cristãs, pode ser até ateias, que nós podemos considerar, essa é uma pessoa boa, só faz o bem, só se preocupa com os outros. Não vamos entrar em detalhe aqui, a Bíblia fala que tudo que é bom vem de Deus. Nós podemos e temos capacidade de fazer absolutamente tudo que é mal e tudo que é errado por nós mesmos, mas tudo que é bom vem de Deus. Na minha carne, a minha natureza pecaminosa não habita bem algum, como falava Paulo lá em Romanos 7, lá no comecinho de Tiago, fala que tudo que é bom, toda dádiva, todo dom, tudo que Deus nos dá de bom, vem dele. Tudo que é bom vem de Deus, é ele que nos dá, provém do Pai das Luzes. Então, pela graça geral, pela graça, não estamos falando de graça salvadora, não é? Mas essa graça que Deus derrama, faz brilhar o seu sol e derrama a chuva sobre justos e injustos, ele derrama o bem para todas as pessoas, é a graça geral. Nós vamos ver que o indivíduo faz coisas boas também, toda a filantropia, a solidariedade, o trabalho voluntário para ajudar os outros, eu creio que isso tudo tem origem em Deus, né? O grau de malignidade das pessoas varia. Uns são mais maus e outros são menos maus. Todos nascem maus. O porquê disso, o controle disso, que está sobre a soberania de Deus, não sei, não sabemos explicar, mas isso varia. Então nós vamos tomar cuidado com o conceito que nós temos. É interessante, por exemplo, aqui no Brasil, a gente já viu um indivíduo de 18 anos, ele é preso e sofre uma pena. Um indivíduo de 17 anos e 11 meses, ele não é preso, ele é apreendido e não sofre uma pena, mas é submetido a medidas socioeducativas. A ideia é, vamos tentar mostrar o caminho certo. Na verdade, às vezes, tem pessoas que podem dar aula sobre o que é o caminho certo, mas querem ir para o caminho errado. Eu não vou aqui analisar as situações sociais onde a pessoa foi criada, ou na nossa visão humana, por que aquilo aconteceu, e eu não sei. Eu só estou analisando a realidade. Todos nascem maus, uns ficam mais maus do que outros. Então, por exemplo, quando fala, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É certo, porque, em geral, essa é uma verdade geral, é assim, a natureza humana é assim. Se você fala mais manso, a tendência do outro é se acalmar. Se você fala duro com ele, ele vai ficar mais exaltado, mais irritado. Essa é a natureza humana. Não significa que para um indivíduo você fala manso, e quanto mais manso você fala, com mais raiva ele fica. É um extremo. O outro, você fala duro com ele, e ele não se altera, mantém a calma. Existem isso, existem extremos. A regra é, dependendo de como você fala, da maneira como você trata e a maneira como ele vai se tratar. É uma verdade, não é infalível, porque está falando sobre a natureza humana corrompida, né? Outra coisa que a gente vai ter que tomar muito cuidado é com a interpretação de provérbios. Ensina o menino o caminho em que deve andar, ainda quando for velho não se desviará dele. Ah, o caminho que deve andar é o caminho do Senhor. Se eu educar direito, ele vai ser crente. Essa é a interpretação, não é isso que a Bíblia está falando. Aí está falando, em geral, de caráter, formação de caráter, a transmissão de princípios. Eu conheci gente, por exemplo, que desde pequeno era educado, olha, você em primeiro lugar. Leve vantagem, passe a perna nos outros sempre que possível. É assim que o pai vivia e é isso que ele passou. Então, é isso que está falando, dependendo de como você vê os seus pais e daquilo que eles te ensinam, isso vai moldar o seu caráter. Se nós falarmos, educou nos caminhos do Senhor, vai ser crente, eu estou dizendo que quem converte sou eu. Não é isso que a Bíblia está. Eu iria contra tudo o que a Bíblia fala. Então, uma coisa é falar na conduta, outra coisa, eu não posso tirar de Deus a prerrogativa da escolha e da mudança de coração. Isso é com ele. Nenhuma pessoa muda o coração de ninguém. Deus é que muda o coração das pessoas. Então, eu posso pegar um provérbio e dar uma interpretação e falar, olha, a Bíblia está errada. Não é isso. Você é que deu uma interpretação errada. Vamos tomar um pouquinho de cuidado quando formos ler o livro de provérbios, né? Agora, é um livro utilíssimo. Ele dá verdades absolutas. Ele dá até princípios teológicos absolutos. Vamos ler um ou dois aqui. Vamos abrir em Provérbios 15. Aí a gente vê uma verdade teológica, uma afirmação teológica verdadeira. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. No versículo 11. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Está falando da onisciência. Isso é uma verdade teológica que está aí. E também fala de verdades absolutas. Nós não precisamos nem... Eu tenho vários aqui, eu vou citar só um ou dois. A gente está aí no 15, vamos para o 21. 21:1, citei agora há pouco um pedaço dele, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, este segundo o seu querer o inclina. Ele controla o coração das pessoas, está na mão dele. Eu queria abrir no capítulo 30, versículo 5, a mesma coisa, é uma verdade absoluta, não é uma verdade geral. Versículo 5, toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Há verdades absolutas, mas quase todo o livro de Provérbios fala de generalidades, de verdades gerais a respeito da natureza humana decaída. Então, cuidado ao pensar, olha, se eu fizer isso, com certeza esse é o resultado. Inclusive, eu creio que tudo que é bom, que um pai consegue passar de bom para o filho, há uma triangulação aí. O pai não passou para o filho. Deus agiu no coração do filho. Então, o indivíduo que realmente leva a sério, o casal que realmente leva a sério Deus, quer dizer, que vive o cristianismo, que vive para a glória de Deus, Deus usa isso e mexe no coração do filho. Como já falei, a Bíblia não diz, eu é que creio só, podem jogar fora isso. Eu creio que quando Deus coloca uma criança numa família em que o casal realmente vive para a glória de Deus, não de fachada, mas vive, eu creio que essa criança seja uma eleita. É só crença. A Bíblia não diz e não promete. Eu creio que é isso que acontece. Já faz parte de usar que Deus predestina os meios e os fins. Já coloco, olha, esse meu eleito eu vou colocar nessa família, né? Mas não é o comportamento da família que converte o filho. Eu gostaria, então, de encerrar lendo um trechinho, alguns versículos de primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Primeira Pedro 1, 13, começando ali. Por isso, cingindo o vosso entendimento, tendo preparada a vossa mente, a vossa disposição mental, preparada, esse cingir, amarrou o cinto, estou prontinho para sair de casa, ou para ir para uma batalha, preparando o vosso entendimento, a vossa mente, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que você está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esperai inteiramente na graça. Tudo o que nós fazemos, tudo o que Deus nos dá é pela graça, para nós, para a nossa família, para os nossos filhos. Esperai inteiramente na graça. Mas fala, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. esse amoldeis é a mesma palavra que aparece em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com o presente século, mas transformais pela renovação da vossa mente. Então, é a mesma palavra. Então, nós temos que amoldar, tomar a forma do mundo ou nos acomodarmos às paixões que tínhamos anteriormente na vossa ignorância, quando estavam, não conheciam Deus. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Nós vimos que aí, em particular, o sentido de santo seria separado do pecado. Deus é transcendente, imanente, a gente já viu, transcendente, ele é separado da sua criação, não é? Embora imanente esteja e controle, mas aqui seria o sentido, ele é absolutamente separado do pecado. Se, vocês têm que ser separados do pecado, porque ele é... No versículo 22 fala o seguinte: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, na verdade seria uma maneira de dizer pela, através da conversão, tendo em vista o amor fraternal, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Fostes regenerados. Nasceram de novo. Então, o que eu queria chamar a atenção na última pregação nessa, da importância do conceito que nós temos do ser humano, e por causa disso é que nós devemos educar os nossos filhos à luz da palavra e não à luz do que dizem as pessoas, por mais entendidas e preparadas que sejam, quando houver conflito. Claro que se não houver conflito, tudo bem, mas o padrão é a palavra. Fostes regenerados. Por quê? Eu não posso imaginar que a minha natureza seja boa ou neutra quando eu nasci. Ela é má. A natureza humana é má. Se a nossa natureza fosse boa, nós não precisaríamos de uma nova natureza, não precisaríamos nascer de novo. A obra de Jesus Cristo não seria necessária se a natureza fosse boa. O que, que ele falou para Nicodemos? Importa-vos nascer de novo. É necessário que vocês nasçam de novo, que eu mude a natureza de vocês. Essa natureza é corrompida, vocês herdaram do primeiro pai. Então ele tem que mudar a natureza. E aqui fala, vocês foram regenerados, nasceram de novo, receberam uma outra natureza, não de semente corruptível. Vocês não herdaram aquela natureza dos pais de vocês, vocês não herdaram, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus. Então vamos lembrar que temos que saber por que fazemos o que nós fazemos. Por que nós temos que educar os nossos filhos à luz da palavra? Com os cuidados de, como eu estou lendo o livro de Provérbios, pegar os princípios que estão no Novo Testamento, que aí são normativos, e o cuidado que temos que ter com aquilo que vemos e ouvimos fora da palavra. Vamos agradecer. Nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Te damos graças por esse tempo em que pudemos meditar a respeito de alguns aspectos dela. Nós te agradecemos, Senhor, pela nossa vida contigo, pela nossa vida com os irmãos, e te pedimos para que o teu Espírito Santo trabalhe no coração de todos nós, de maneira que possamos ter renovada a cada dia a motivação de vivermos unicamente para a tua glória. Capacita-nos a isso. Pelo teu Espírito, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.